Senhores e senhoras chefes de Estado e de Governo, senhor Miguel Descoto, presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, senhor Ban Ki-moon, secretário-geral das Nações Unidas, senhoras e senhores chefes de delegação. Saúdo com alegria o presidente da Assembleia Geral, meu ilustre amigo Miguel Descoto. Desejo-lhe pleno êxito em sua missão. Esta Assembleia realiza-se em um momento particularmente grave. A crise financeira, cujos presságios vinham se avolumando, é hoje uma dura realidade. A euforia dos especuladores transformou-se em angústia dos povos, após a sucessão de naufrágios financeiros que ameaçam a economia mundial. As indispensáveis intervenções do Estado, contrariando os fundamentalistas do mercado, mostram que é chegada a hora da política. Somente a ação determinada dos governantes, em especial naqueles países que estão no centro da crise, será capaz de combater a desordem que se instalou nas finanças internacionais, com efeitos perversos na vida cotidiana de milhões de pessoas. A ausência de regras favorece os aventureiros e oportunistas, em prejuízo das verdadeiras empresas e dos trabalhadores. É inadmissível, dizia o grande economista brasileiro Celso Furtado, que os lucros dos especuladores sejam sempre privatizados e suas perdas invariavelmente socializadas. O ônus da cobiça desenfreada de alguns não pode recair impunemente sobre os ombros de todos. A economia é séria demais para ficar nas mãos dos especuladores. A ética deve valer também na economia. Uma crise de tais proporções não será superada com medidas paliativas. São necessárias mecanismos de prevenção e controle e total transparência das atividades financeiras. Os organismos econômicos supranacionais carecem de autoridade e de instrumentos práticos para coibir a anarquia especulativa. Devemos reconstruí-los em bases completamente novas. Dado o caráter global da crise, as soluções que venham a ser adotadas deverão também ser globais, tomadas em espaços multilaterais, legítimos e confiáveis, sem imposições. Das Nações Unidas, máximo cenário multilateral, deve partir a convocação para uma resposta vigorosa às ameaças que pesam sobre nós. Há outras questões igualmente graves no mundo de hoje. O caso da crise alimentar, que ameaça mais de 1 bilhão de seres humanos. Da crise energética, que se aprofunda a cada dia. Dos riscos para o comércio mundial, se não chegarmos a um acordo na rodada de Doha. E da avassaladora degradação ambiental, que está na origem de tantas calamidades naturais, golpeando sobretudo os mais pobres. Senhor Presidente, senhoras e senhores, o Muro de Berlim caiu. Sua queda foi entendida como a possibilidade de construir um mundo de paz, livre dos estigmas da Guerra Fria. Mas é triste constatar que outros muros foram se construindo, e com enorme velocidade. Muitos dos que pregam a livre circulação de mercadorias e capitais são os mesmos que impedem a livre circulação de homens e mulheres, com argumentos nacionalistas e até fascistas que nos fazem evocar temerosos tempos que pensávamos superados. Um suposto nacionalismo populista que alguns pretendem identificar e criticar no sul do mundo é praticado sem constrangimento em países ricos. As crises financeira, alimentar, energética, ambiental e migratória, para não falar das ameaças à paz em tantas regiões, demonstram que o sistema multilateral deve adequar-se aos desafios do século XXI. Aos poucos, vai sendo descartado um velho alinhamento conformista dos países do Sul aos centros tradicionais. Essa nova atitude não conduz, no entanto, a uma postura de confrontação. Simplesmente, pelo diálogo direto, sem intermediação das grandes potências, os países em desenvolvimento têm se credenciado a cumprir um novo papel no desenho de um mundo multipolar. Basta citar iniciativas como o IBAS, o G20, as cúpulas América do Sul, África, ou América do Sul, países árabes, e as articulações dos BRICS. Está em curso a construção de uma nova geografia política, econômica e comercial no mundo. No passado, os navegantes miravam a estrela polar para encontrar o norte, como se dizia. Hoje, estamos procurando as soluções de nossos problemas, contemplando as múltiplas dimensões do nosso planeta. Nosso norte, às vezes, está no sul. Em meu continente, a Unasul, criada em maio deste ano, é o primeiro tratado em 200 anos de vida independente que congrega todos os países sul-americanos. Com essa nova união política, vamos articular os países da região em termos de infraestrutura, energia, políticas sociais, complementariedade produtiva, finanças e defesa. Reunidos em Santiago do Chile, há pouco mais de uma semana, os presidentes da América do Sul comprovamos a capacidade de resposta rápida e eficaz da Unasul frente a situações complexas como a que vive a nação irmã boliviana. Respaldamos seu governo legitimamente eleito, suas instituições democráticas e sua integridade territorial, e fizemos um apelo ao diálogo como caminho para a paz e a prosperidade do povo boliviano. Em dezembro, o Brasil irá sediar na Bahia uma inédita cúpula de toda a América Latina e do Caribe sobre a integração e desenvolvimento. Será uma reunião de alto nível, sem qualquer tutela, assentada em uma perspectiva própria latino-americana e caribenha. Todos esses esforços no plano multilateral são complementados por meio de ações de solidariedade de meu país para com as nações mais pobres, especialmente na África. Quero também enfatizar nosso compromisso com Haiti, país em que exercemos o comando das tropas da MINUSTAH e ajudamos a restabelecer a paz. Renovo o meu chamamento à solidariedade dos países desenvolvidos com Haiti, muito prometida e pouco cumprida. Senhor Presidente, a força dos valores deve prevalecer sobre o valor da força. É preciso que haja instrumentos legítimos e eficazes de garantia da segurança coletiva. As Nações Unidas discutem há 15 anos a reforma do Conselho de Segurança. A estrutura vigente, congelada há 6 décadas, responde cada vez menos aos desafios do mundo contemporâneo. Sua representação distorcida é um obstáculo ao mundo multilateral que todos nós almejamos. Considero, nesse sentido, muito auspiciosa as decisões da Assembleia Geral de iniciar prontamente negociações relativas à reforma do Conselho de Segurança. O multilateralismo deve guiar-nos também na solução dos complexos problemas ligados ao aquecimento global, com base no princípio de responsabilidades comuns, porém diferenciadas. O Brasil não tem fugido às suas responsabilidades. Nossa matriz energética é crescentemente limpa. As crises alimentar e energética estão profundamente entrelaçadas. Na inflação dos alimentos, estão presentes ao lado de fatores climáticos e da especulação com commodities agrícolas, os aumentos consideráveis do petróleo, que incidem pesadamente sobre o custo de fertilizantes e transporte. A tentativa de associar a alta dos alimentos à difusão dos biocombustíveis não resiste à análise objetiva da realidade. A experiência brasileira comprova o que poderá valer também para outros países com características semelhantes, que o etanol de cana, de açúcar e a produção de biodiesel diminui a dependência de combustíveis fósseis, criam empregos, regeneram terras deterioradas e são plenamente compatíveis com a expansão da produção de alimentos. Queremos aprofundar esse debate em todos os seus aspectos na Conferência Mundial sobre Biocombustíveis que convocamos para novembro na cidade de São Paulo. Minha obsessão com o problema da fome explica o empenho que tenho tido junto a outros líderes mundiais para chegar a uma conclusão positiva da rodada de Doha. Continuamos insistindo em um acordo que reduza os escandalosos subsídios agrícolas dos países ricos. O êxito da rodada de Doha terá impacto muito positivo na produção de alimentos, sobretudo nos países pobres em desenvolvimento. Senhor Presidente, há 4 anos, junto com vários líderes mundiais, lancei aqui em Nova York a ação contra a fome e a pobreza. Nossa proposta era e continua sendo a de adotar mecanismos inovadores de financiamento. A Unidade Central de Compra de Medicamentos é um primeiro resultado dessa iniciativa, ajudando a combater a AIDS, tuberculose e malária em vários países da África. Mas não basta. Precisamos avançar e muito se queremos que a humanidade cumpra efetivamente as metas do milênio. Em dezembro, serão comemorados os 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que não pode ser objeto de uma homenagem meramente protocolar. Ela traduz compromissos inalienáveis que nos interpelam a todos. Como governantes, mais do que a defesa retórica da declaração, somos chamados a lutar para que os valores proclamados há 6 décadas se transformem em realidade em cada país e em todo o mundo. Senhor Presidente, o Brasil de hoje é muito distinto daquele de 2003, ano em que assumi a presidência do meu país e em que, pela primeira vez, compareci a esta Assembleia Geral. Governo e sociedade deram passos decisivos para transformar a vida dos brasileiros. Criamos quase 10 milhões de empregos formais. Distribuímos renda e riqueza. Melhoramos os serviços públicos, tiramos 9 milhões de pessoas da miséria e outros 20 milhões ascenderam à classe média. Tudo isso em um ambiente de forte crescimento, estabilidade econômica, redução da vulnerabilidade externa e, o que é mais importante, fortalecimento da democracia com intensa participação popular. No ano em que celebramos o centenário do grande brasileiro Josué de Castro, o primeiro diretor-geral da FAO e um dos pioneiros da reflexão sobre o problema da fome no mundo, vale a pena recordar sua advertência. Não é mais possível deixar-se impunemente uma região sofrendo de fome, sem que o mundo inteiro venha a sofrer as suas consequências. Tenho orgulho de dizer que o Brasil está vencendo a fome e a pobreza. Senhor presidente, reitero o otimismo que expressei aqui há 5 anos. Somos muito maiores do que a crise que nos ameaça. Dispomos de sentimento, razão, vontade para vencer qualquer adversidade. Esse é mais do que nunca. É o espírito dos brasileiros. Muito obrigado.